Lição 12. Criação de filhos com propósito. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, explicar as responsabilidades dadas por Deus aos pais. Segundo, entender a importância do desenvolvimento do caráter logo cedo. Terceiro, estar equipado para intencionalmente planejar o desenvolvimento da criança em 9 áreas da vida. Quarto, explicar a interação entre o livre-arbítrio da criança e as influências externas na criança. Quinto, comprometer-se ao fiel discipulado da criança. Jonathan Edwards, pai de um legado familiar. Jonathan Edwards foi um pastor e teólogo respeitado que viveu nos anos de 1700. Ele e a sua esposa, Sarah, foram pais de 11 filhos. Sarah foi uma esposa e mãe maravilhosa, tendo uma grande influência sobre a formação do caráter dos filhos. O próprio Jonathan foi um pai dedicado. É dito que todas as noites, quando o Sr. Edwards estava em casa, ele dedicava 1 hora para conversar com a sua família. E então fazia uma oração para abençoar cada um dos filhos. Esta citação e a informação para esta sessão vieram de Larry Ballard, Multigenerational Legacies: The Story of Jonathan Edwards, YWAM Family Ministries, 1 de julho de 2017, retirado de ewamfmi.org. A. E. Winship, um educador do final dos anos de 1800, pesquisou o legado de Jonathan e Sarah Edwards, traçando a vida dos seus descendentes até 150 anos depois da morte de Jonathan. Ele descobriu que o legado dos Edwards incluía um vice-presidente dos Estados Unidos, um reitor de uma faculdade de direito, um reitor de uma faculdade de medicina, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores, 3 prefeitos, 3 presidentes de faculdade, 30 juízes, 60 doutores, 65 professores, 75 oficiais do exército, 80 ocupantes de cargos em órgãos públicos, 100 advogados, 100 pastores, líderes de igreja, 285 universitários graduados. Como é possível um legado tão frutífero? O que foi investido na vida dos 11 filhos dos Edwards que produziu descendentes renomados pela sua integridade, responsabilidade, liderança e serviço à sociedade? Certamente Jonathan era um pai piedoso e diligente, o qual foi um exemplo fiel para os seus filhos seguirem. A Bíblia nos mostra que as escolhas dos pais afetam o relacionamento dos filhos com Deus nas futuras gerações. Antes de continuar com a lição, leia Deuteronômio 5, 9 a 10 e Deuteronômio 7, 9. Não importa as escolhas que os pais fizeram, todos têm a oportunidade de servir ao Senhor e ser um pai piedoso para os seus próprios filhos. Você e os seus descendentes podem fielmente servir ao Senhor e experimentar as suas bênçãos e graça. Você está disposto a se comprometer a ser um pai que serve fielmente a Deus e leva os seus filhos a conhecê-lo também? A introdução de uma criança a Deus. Quando Deus falou pela primeira vez com Jacó, ele não disse: "Eu sou o Deus do universo" ou "Eu sou o Deus que criou o mundo", embora essas declarações fossem verdadeiras. Ele disse: "Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac." Gênesis 28, 13. Jacó não começou o seu relacionamento com Deus sem nenhum conhecimento prévio de quem ele era. Jacó sabia sobre Deus por causa dos ensinamentos do seu pai e avô. Abraão começou uma tradição de adoração a Deus. Muitos outros acreditavam em Deus por causa de Abraão, mesmo antes de terem um encontro pessoal com ele. Quando Eliézer, o servo de Abraão, orou, ele falou ao Senhor: "Deus do seu senhor Abraão." Gênesis 24, 12. Deus, posteriormente, foi identificado muitas vezes como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3:15, por exemplo. José, na geração seguinte, referiu-se às promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis 50 e 24. José esperava que sua família fosse fiel a Deus por causa das promessas feitas por ele para as gerações anteriores. As pessoas geralmente não começam a ter um relacionamento com Deus por ouvirem as doutrinas sobre ele. Normalmente, elas aprendem sobre Deus observando a vida daqueles que estão em um relacionamento com Deus. A maior influência espiritual vem dos pais devotados a Deus. Aqui estão algumas perguntas pessoais muito importantes a serem consideradas. O que os seus filhos aprendem sobre Deus ao observar a sua vida? Os seus filhos desejam ser fiéis a Deus porque veem o seu relacionamento com Deus? A responsabilidade dos pais. Deus dá aos pais uma grande responsabilidade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Versão Almeida, Revista e Atualizada. Os pais devem ser intencionais em ensinar os seus filhos a seguirem a Deus. Os pais devem entender a sua responsabilidade em guiar e treinar os seus filhos. A responsabilidade de treinar os filhos pertence primeiramente aos pais, não à sociedade, escola ou à igreja. O pai deve garantir que os seus filhos estejam na igreja, mas não deve pensar que a igreja irá treinar os seus filhos por ele. Antes de continuar com a lição, ouça. Efésios 6, 14. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. O que os pais devem fazer? O treinamento do filho não é apenas responsabilidade da mãe. O pai tem a responsabilidade final pela proteção espiritual da sua família. Os pais têm uma responsabilidade séria de treinar os seus filhos para a vida. Ser treinado para a vida não significa ser treinado para uma ocupação. Significa ser treinado para viver corretamente uma vida que Deus irá abençoar. Os pais não devem permitir que os seus filhos sigam o pecado, esperando que eles se convertam depois. As Escrituras nos alertam para não aceitarmos as filosofias incorretas do mundo. Antes de continuar com a lição, leia. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de sermos escravizados ao crermos em uma filosofia errada e aceitarmos um estilo de vida incorreto. O mundo pode roubar os nossos filhos ao ensiná-los a seguir os caminhos do mundo em vez de seguir a Cristo. Seria melhor que toda essa educação do filho viesse de professores e parentes cristãos. Em lugares onde as escolas cristãs não estão disponíveis, os pais ainda devem garantir que a criança esteja aprendendo a visão correta da vida. A educação secular pode ensinar sobre ateísmo, evolução e humanismo. As crianças são vulneráveis especialmente aos falsos ensinos. Efésios 4:14. E os pais devem proteger os seus filhos. Os pastores devem aprender a pregar uma doutrina que proteja as pessoas contra essas filosofias erradas. Os pastores e professores devem fornecer informações às famílias que as ajudem a firmar os seus filhos na verdade. Treinamento cedo. Uma pessoa escreveu um livro intitulado Children Are Wet Cement, Crianças São Cimento Molhado. O que você acha que esse título quer dizer? Os pais devem entender que os filhos aprendem sobre a vida e decidem o que é importante enquanto são muito novos. O caráter é moldado enquanto eles são jovens. A maior parte do discipulado irá acontecer antes da criança chegar aos seus anos de adolescência. A maioria dos objetivos literários bíblicos, objetivos de caráter e hábitos espirituais, sociais e pessoais, devem ser desenvolvidos antes dos anos da adolescência. Mesmo antes dos 5 anos de idade, a criança já aprendeu o básico de como as pessoas se relacionam e que tipo de comportamento gera os resultados desejados. Ela sabe se deve ou não esperar justiça e se as punições e recompensas vêm com consistência. Ela sabe se é amada, sabe se os seus sentimentos importam para os outros, sabe se pode ser perdoada quando faz algo errado. Ela aprendeu tanto a admitir quanto a esconder os seus erros e pecados. Ela já decidiu se as pessoas com autoridade podem ou não serem confiadas para cuidar dela e manterem as suas promessas. Os filhos aprendem pelas palavras e exemplos dos seus pais, mesmo quando estes não estão tentando ensinar. Efésios 5, 1. Os exemplos dos adultos provêm às crianças o seu conceito de vida. Elas aprendem o que é importante ao verem o que é importante para os adultos. Aprendem como tratar os outros, como reagir às situações e como cumprir as responsabilidades observando os adultos. Essa educação começa quando a criança nasce. Algumas vezes, os pais pensam que estão apenas ensinando quando eles explicam para um filho o que ele deve fazer. Porém, o pai também está ensinando em qualquer momento que ele é observado por um filho. O filho observa os adultos e aprende como reagir ao estresse. Ele aprende como tratar os estranhos, como tratar as pessoas de baixa posição social, como responder às críticas e como responder às necessidades dos outros. Os pais estão sempre ensinando, mesmo quando não sabem que estão. Se a criança é constantemente criticada, ela aprende a esconder os seus erros, a dar desculpas e a culpar os outros. Quando for adulta, ela será condenadora, hipócrita e reservada. Se existem constantes conflitos na casa, ela se tornará tímida ou agressiva. Se os membros da família a ridicularizam, poderá se afastar de interações com as pessoas ou se tornará uma agressora. Se os seus pais sempre a fazem se sentir envergonhada, aprenderá a viver com culpa e nunca sentirá que é aceita por Deus. Se nunca satisfaz o padrão de comportamento que os seus pais exigem, em algum momento irá se rebelar contra isso, podendo se juntar a um grupo de outros rebeldes que se torna como um substituto da sua família. Se as pessoas são pacientes com a criança, ela aprende a ser paciente com os outros. Se as pessoas a encorajam, ela terá confiança para tentar. Se for elogiada, ela se sentirá valorizada e estará disposta a dar crédito aos outros. Se vê justiça, desejará ser justa. Se os pais quebram as regras, mas fazem o seu filho obedecer, o filho pensa que algum dia ele será velho o suficiente para quebrar as regras também. Se eles são rudes com os outros, o filho poderá esperar se tornar forte o suficiente para também ser rude com os outros. Se pensam que os problemas e necessidades do filho não são importantes, o filho pensa que um dia ele será um adulto que poderá tomar conta de si mesmo e desprezar as necessidades dos outros. Os pais devem consistentemente demonstrar submissão a Deus. Os filhos devem saber que os seus pais obedecem à palavra de Deus. Se um pai demonstra que a sua própria vontade é mais importante do que a autoridade de Deus, o seu filho irá esperar viver da mesma maneira. O pai e a mãe devem regularmente explicar ao seu filho os motivos para uma decisão e os fatores considerados, pois isso o ensina a tomar decisões. Os filhos aprendem quando os pais brincam com eles. Eles devem aprender sobre justiça, consideração e capacidade de resposta aos outros. Os jogos desenvolvem as habilidades da criança. Os objetivos dos jogos em família incluem aprendizado, desenvolvimento pessoal e prazer no relacionamento com os familiares. A competição em um jogo de família é algo bom, mas não deve ser com o objetivo de dominar os outros, para que o vencedor possa ter prazer em um sentimento de superioridade. Uma questão para considerar durante a brincadeira é: todos estão gostando do jogo? Se apenas o vencedor gosta, um objetivo errado está sendo servido. Se as pessoas estão ficando irritadas ou frustradas durante um jogo, ele não está alcançando o objetivo certo. Os pais devem mostrar o valor dos seus filhos quando separam tempo para as atividades deles. Os pais devem ajudá-los com os projetos escolares, fazer ou reparar brinquedos, fornecer um espaço pessoal na casa para eles, ouvir as suas histórias e piadas e confortá-los quando estiverem chateados. Os pais devem conhecer os professores da escola e participar de qualquer reunião agendada com eles para ouvir sobre a situação escolar do seu filho. O pai e a mãe devem ir, se possível. Se o pai não for, parecerá que outras coisas são mais importantes do que o seu filho. Os pais devem perguntar aos professores sobre as notas e sobre o que acontece na escola. É mais provável que os professores façam o seu melhor por uma criança e a protejam de maus tratos se souberem que os pais estão interessados. Os familiares que vivem juntos como uma família conhecem uns aos outros muito bem. Eles aprendem as necessidades e falhas uns dos outros. Eles podem amar e demonstrar esse amor entre si muito mais do que podem amar qualquer outra coisa no mundo. Se não se amam, podem se ferir mais do que qualquer outra pessoa poderia. Algumas pessoas tratam os parentes de forma pior do que tratam estranhos. Um lar cristão deve ser um lugar onde a paciência, o perdão, o cuidado e a gentileza são demonstrados. Trabalho infantil. Uma criança pequena precisa de tempo de lazer e brincadeiras todos os dias. Ela precisa de tempo para relaxar, usar a sua imaginação, ler livros, brincar de manualmente fazer ou construir algo e aproveitar a natureza. Em um ambiente onde as famílias trabalham juntas diariamente na produção de alimentos ou em outras tarefas, pode ser bom que a criança participe do trabalho da família, mas os pais também devem se lembrar de alguns outros valores. Longas horas de trabalho são difíceis para uma criança, não apenas por causa das demandas físicas, mas porque o trabalho dado para ela é geralmente repetitivo e monótono. Ela deseja ter tempo para atividades que usem a sua imaginação. É triste quando uma criança precisa trabalhar tanto que o seu único tempo de lazer é usado comendo ou dormindo, para que possa trabalhar de novo. Algumas famílias têm dificuldades econômicas e pensam que precisam dos rendimentos do trabalho dos seus filhos. Porém, se elas falham na educação deles, a situação da sua família nunca poderá mudar. Se o filho trabalha em vez de ir à escola, ele irá provavelmente passar a sua vida trabalhando por salários baixos. A maioria das oportunidades de carreiras e negócios não estarão acessíveis a ele. Alguns pais fornecem educação para os seus próprios filhos, mas estão dispostos a tirar vantagem dos filhos de famílias pobres, ao empregá-los por longas horas em campos, trabalhos domésticos ou venda ambulante, sabendo que eles não estão estudando. Os cristãos devem trabalhar juntos para encontrar melhores soluções para as famílias da sua comunidade. Os filhos podem gostar de trabalhar se tiverem tarefas que deem a eles uma sensação de realização. Eles também podem gostar de trabalhar com os seus pais se eles forem encorajadores. Os pais devem ser razoáveis nas suas expectativas do que uma criança pode fazer e devem dar um parecer construtivo de forma positiva, para que os pequenos fiquem motivados a continuarem aprendendo e crescendo. É bom que a criança tenha responsabilidades diárias, pois isso a ensina a ser confiável e cuidadosa. Os pais devem verbalmente afirmar as qualidades de caráter vistas nos seus filhos enquanto eles trabalham, tais como iniciativa, diligência, cuidado e persistência. Também devem ensinar aos seus filhos os princípios do trabalho ensinados na palavra de Deus. É bom para a criança ter a oportunidade de ganhar dinheiro para que possa escolher onde gastar. Ela aprende o valor do seu trabalho e como usar o dinheiro da melhor forma. Uma criança que trabalha para ganhar dinheiro pode entender que ela não deve gastar tudo em doces, pois irá querer comprar algo que ela possa manter. Os pais devem treinar os seus filhos para pensar e usar o dinheiro de maneira piedosa. É bom que as crianças e os adolescentes sejam introduzidos a variados tipos de trabalhos que desenvolvam as suas habilidades. É bom que o jovem tenha a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm diferentes habilidades para que possa aprendê-las. Desenvolvimento infantil com propósito. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Matt e Mary Friedman, um casal cristão, listaram as qualidades que eles queriam ajudar os seus filhos a desenvolverem. Depois de fazerem a lista, eles a revisaram e fizeram planos de ações que iriam ajudar os seus filhos a desenvolverem cada uma destas qualidades. O processo não seria rápido, pois estas qualidades não aparecem repentinamente. Os pais devem ser intencionais e consistentes por todos os anos de criação dos seus filhos. A lista abaixo tem algumas qualidades listadas pelos Friedman, e outras foram adicionadas. Matt Friedman, Discipleship in the Home, Wilmore, Francis Asbury Society, 2010, 31 a 33. Espiritualidade. Saber que eles carregam a imagem de Deus com valor eterno. Saber que eles são pecadores que necessitam de um Salvador. Comprometer-se com Cristo. Ter uma vida devocional diária. Praticar os dons espirituais. Estar preparado para o serviço cristão. Permanecer sexualmente puro até o casamento. Conhecimento bíblico. Entender as doutrinas cristãs fundamentais. Ter memorizado passagem-chave, 300 versículos. Saber as histórias da Bíblia. Saber os livros da Bíblia. Saber os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha. Ver os temas do Evangelho sobre pecado e salvação por toda a Bíblia. Cosmovisão bíblica. Saber como defender a sua fé. Ser capaz de responder a grandes questões da vida a partir de uma perspectiva bíblica. Entender o que torna o cristianismo único entre as religiões e seitas do mundo. Intelecto. Educação. Receber uma educação cristã, se possível. Estar firme na disciplina de ler ou ouvir a podcasts ou vídeos instrutivos. Frequentar uma faculdade ou curso técnico, dependendo dos seus dons e chamados. Caráter. Praticar o domínio próprio. Ser humilde. Capaz de se desculpar, demonstrar respeito pelas autoridades, falar com gentileza, aprender a usar o tempo sabiamente, disciplinar a si mesmo no uso das redes sociais, entretenimento e etc. Dinheiro e serviço. Entender a preocupação de Deus com os pobres. Praticar a generosidade e serviço aos pobres. Entregar o dízimo e saber poupar. Aprender a usar um orçamento financeiro. Relacionamentos. Amar e se dar bem com os irmãos. Demonstrar cortesia em ambientes sociais. Aprender a ser um amigo leal. Ser capaz de falar com adultos com respeito e confiança. Saúde. Praticar boa higiene. Exercitar-se regularmente. Comer qualquer comida que seja servida a eles. Escolher comidas saudáveis quando for possível. Habilidades. Desenvolver os dons dados por Deus. Desenvolver as habilidades através da disciplina de prática constante. Matt Friedman descreve o que ele e a sua esposa fizeram depois de listarem essas qualidades. Assim que terminamos de colocar as qualidades acima em uma única folha, nós desenhamos uma linha no meio e nos perguntamos: agora, o que nós temos que fazer para fazer a nossa parte para desenvolver estas qualidades em nossos filhos? No lado esquerdo da folha, anotamos as nossas responsabilidades parentais. Matt Friedman, Discipleship in the Home, Wilmore, Francis Asbury Society, 2010, 33. Se isso parece ser muita responsabilidade, apenas lembre-se de que Deus nos deu 16 a 18 anos para fazer nossos filhos serem discípulos. É importante: primeiro, implementar um plano de disciplina. Segundo, estabelecer rituais familiares, como uma refeição diária e alguns minutos de ensinamentos, treinamentos estruturados. Terceiro, fazer do discipulado uma parte natural do dia a dia da família, usando as muitas oportunidades para ensinar e treinar. Quarto, continuamente orar a palavra de Deus sobre os seus filhos. Quinto, nunca desistir, mesmo quando você falhar. O fator da vontade humana. Algumas vezes alguém fala: as minhas experiências fizeram de mim a pessoa que eu sou. Uma declaração semelhante é: a pessoa é o produto do seu ambiente. Essas declarações são verdadeiras? Os seres humanos são criados à imagem de Deus. As pessoas fazem decisões reais e não são controladas pelo instinto ou ambiente. Ao longo da Bíblia, Deus chama as pessoas a escolherem fazer o certo e rejeitarem o mal. Josué 24, 14 a 15, Ezequiel 33, 10 a 11, Apocalipse 22, 17. Deus julga as pessoas pelas suas decisões. O nosso ambiente e as nossas experiências nos influenciam, mas não nos controlam, porque como seres à imagem de Deus, nós fazemos escolhas reais. Isso significa que um filho pode fazer escolhas que contrastam com o lar e ambiente onde ele foi criado. Um filho que veio de um lar pagão, onde uma vida de pecados era normal, pode se arrepender e viver para Deus. E um filho de um lar cristão pode escolher não seguir a Deus. Embora as pessoas façam escolhas reais, elas não são completamente livres. A Bíblia diz que nós nascemos com uma natureza cuja tendência é pecar. Salmos 50 e 1, 5. Salmos 58, 3. Os seres humanos têm uma tendência natural a resistir à autoridade, escolher a sua própria direção, ceder à tentação, enganar os outros e ser egoísta. Efésios 2, 1 a 3. As crianças não são neutras, esperando para serem guiadas em qualquer direção. As crianças rapidamente buscam maneiras de servirem aos seus próprios desejos, mesmo se tiverem que mentir ou desobedecer para ter o que desejam. Somado a isso, sabemos que Satanás tenta enganá-las e tentá-las. Efésios 2:2, Apocalipse 12:9. Os pais devem entender que somente a instrução não é suficiente para fazer o filho agir corretamente. Existe uma luta espiritual. Gálatas 5:17. Os pais devem orar para que o Espírito Santo influencie e guie o filho. Os pais devem depender de Deus para ter sabedoria e força para serem bons exemplos espirituais. Também devem orar fervorosamente para que os seus filhos se arrependam e experimentem o renascimento espiritual desde pequeno. Mesmo se a criança é convertida, os pais não devem esperar que ela seja uma cristã madura. As suas atitudes e sentimentos não serão consistentes. Ela pode algumas vezes ceder à tentação. Contanto que o filho demonstre o desejo de fazer o certo, os pais não devem desencorajá-lo, dizendo a ele que está falhando na vida cristã. Em vez disso, os pais devem elogiar o bom comportamento dos filhos e encorajá-los a orar a Deus, pedindo ajuda em suas lutas. Embora todos os humanos nasçam com uma tendência a pecar, todos eles também têm uma necessidade por Deus. O Espírito Santo fala com todas as pessoas e dá a elas o desejo de estarem em um relacionamento com Deus. Nós sabemos que somos ajudados por Deus quando ensinamos a sua palavra aos nossos filhos. O Espírito de Deus é como um defensor dentro da criança, confirmando a verdade e dando a ela o desejo de estar em um relacionamento com Deus. Tempo de devocional em família. As famílias devem se reunir diariamente para alguns minutos de leitura bíblica, conversa e oração. Pai, mãe e todos os filhos na casa devem participar. O pai deve liderar, mas deve pedir aos membros da família para lerem as escrituras e participarem de diferentes maneiras. O tempo de devocional não precisa seguir sempre o mesmo padrão. Esse tempo pode ter uma variedade de formatos, podendo incluir histórias bíblicas, histórias cristãs e missionárias, discussões sobre dúvidas, uso de perguntas e respostas memorizadas para ensinar as verdades doutrinárias, leitura de materiais cristãos, músicas, memorização bíblica, teatro e várias formas de oração. Exemplo de um tempo de atividade devocional. Escolha uma história bíblica e peça para que os membros da família façam um teatro. Os pastores devem passar tempo ensinando a sua igreja sobre o tempo de devocional em família. Os pais devem lembrar que Deus deu a eles a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Deuteronômio 6, 5 a 7. Oração. Pai Celestial, obrigado por projetares a família e dares às pessoas o grande privilégio de serem pais. Ajuda-nos a amar os nossos filhos como Tu amas. Ajuda-nos a sempre nos lembrarmos de que eles são criados para Te conhecer e servir. Dá-nos o amor, a paciência e o entendimento que precisamos para treinar e influenciar os filhos a Te seguirem. Capacita os crentes em nossas igrejas para equiparem famílias, jovens e crianças a serem fortes na fé e na obediência. Amém.